3:36 no horário de Brasília. Agora nós vamos conversar com o empresário Nelson Padovani. A gente está fazendo essa relação do ano de 2020, também projetando 2021. E agora nós vamos falar sobre agricultura, sobre industrialização. A gente até ouviu agora há pouco o informe rural. Nelson, satisfação recebê-lo aqui. Obrigado pela presença.
Obrigado, Zé Roberto, pela oportunidade que você me dá de falar com toda a nossa região, especialmente com nossos amigos de Cascavel, falar sobre agricultura. Você viu essa matéria aí que, espantosamente, nós ouvimos agora que o presidente Fernandes da Argentina proíbe a exportação de milho do seu país. Imagina você a situação que fica o pequeno, o médio e o produtor argentino que planta, que investe no óleo diesel, que paga o salário, que paga o imposto, que paga o herbicida, o fungicida e na hora de vender seu produto fica sem mercado. Nós estamos assim alarmados com a Argentina, que a último, no apagar das luzes, aprovou o aborto, o Senado argentino, sendo que uma pesquisa foi feita dentro do país, 71% da população é contra o aborto na Argentina, afrontando o Papa Francisco, que é contra o aborto. Nós somos totalmente a favor do direito da mulher de se cuidar. Existem métodos anticoncepcionais todos aí à disposição pelo SUS ou todas as formas anticoncepcionais, mas abortar a vida é o ciclo da vida. Isso é uma dádiva de Deus, não é um direito do ser humano. Esse é o ciclo natural das coisas. Então, nós temos que pôr a mão na consciência e pedir a Deus discernimento para esse nosso país vizinho, que está na contramão da moral, dos bons costumes, do que deu certo, do que dá certo, de uma sociedade evoluída. E atitudes radicais como essas, né, Roberto? E você me diz aí do bom ano que nós vamos ter, se Deus quiser, 2021, a gente vê a Argentina se fechando dentro e procurando um caminho do abismo. Nós temos que defender a agricultura, defender o agricultor, defender o trabalho e o trabalhador. E como que você defende o agricultor? Principalmente é defendendo o mercado, fazendo com que o agricultor não tem, dizem que o agricultor tem subsídio, não tem. O agricultor está à mercê da chuva, do sol, do fatores climáticos e também do valor das commodities que são baseadas no dólar. Então não adianta o Brasil hoje, que dos 10 produtos mais exportados do Brasil, 8 são oriundos da agricultura. Nós tivemos aí o milho, que somos o maior produtor de milho do mundo, o maior exportador, o segundo maior exportador de soja do mundo, carne de frango, carne bovino, o farelo de soja, maior produtor de açúcar do mundo, maior produtor de café, maior produtor de celulose do mundo. E imagine se um dia o governo fecha a exportação, é a falência na certa para toda a comunidade. Você vai deixar de vender automóveis, móveis, eletrodomésticos, por quê? Porque você não vai ter PIB, não vai gerar economia. Não dá para entender o que pensa um governo com essas atitudes, tanto para a sua sociedade como para a sua economia, igual a Argentina está fazendo. Por isso, Zé Roberto, que quando a gente se coloca aqui de uma forma de trazer nossas ideias, eu como ex-vereador, como empresário, que geramos mais de 1.100 empregos, que pagamos impostos, que pagamos, geramos divisa. Hoje nós temos empreendimentos em 27 cidades do Brasil, em 5 estados. Eu conheço do Brasil, eu vejo o Brasil, eu sinto o Brasil nas minhas mãos. A gente quer trazer o desenvolvimento e ver a política tratando mal o seu povo nos deixa muito preocupados.
Alguns ouvintes interagindo conosco, Silmar, obrigado, Lídio, João Padilha. Nós temos aqui também o Hélio, muito obrigado pela audiência. Você pode interagir conosco através do WhatsApp 991-37-7533. E as perspectivas, então, são as melhores. Quando a gente fala sobre agricultura, sobre o agronegócio, a gente até comenta sempre sobre o PIB de 2020, fechou aí em torno de 4%, uma queda. Mas o agronegócio no azul, positivo. Finalzinho do ano a gente conversava aí com algumas lideranças, algumas pessoas do setor produtivo e lideranças ligadas ao agronegócio, por exemplo, o Divo Grolli falando que a Copavel fechou 2020 com 30% de crescimento. Hoje conversava com o Guido Bresolin falando sobre a cooperativa de crédito, no caso do Sicoob, fechando com 50%, enfim. Mas falando da agricultura de forma específica, do agronegócio, para este ano, E você fazia uma referência, inclusive, com a Argentina. O Brasil, a história é bem diferente. A ministra está trabalhando direitinho, na sua opinião?
Tereza Cristina.
E para esse ano, o que você espera como empresário do campo?
Olha, eu quero que não seja o agricultor apenas que tenha rendimento, eu quero emprego para a população. E nós precisamos mudar o nosso desenvolvimento, a nossa cadeia produtiva, Zé Roberto. Não adianta a agricultura ou o agricultor que só está bem e a Copavel exportou 30% a mais, porque o que puxou foi o valor do dólar. Aí a pessoa fala, mas o pecuarista está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro quando o bezerro custava R$ 1.500. Para ele comprar hoje, que está R$ 4.000, não vai ganhar dinheiro, porque o custo de produção subiu. A hora que você tiver que colocar a ração que você vai pagar ao preço de R$ 150 o farelo de soja, também não vai sobrar. Então, o importante é que todos ganhem dinheiro, que toda a cadeia produtiva ganhe, que a agroindústria, que é o nosso motor da nossa economia, que ela haja também, Zé Roberto, como eu sempre falei aqui a você, uma diversidade. Por isso que nós precisamos transformar Cascavel numa cidade metal, mecânica e agroindustrial. Não só Cascavel, mas toda a nossa região oeste e sudoeste do Paraná. Porque só a agroindústria, ela fica muito limitada. Se você trabalha dentro do frigorífico, você sabe como é o salário do frango, mas se você vai, veja a nossa cidade com a irmã Toledo, que já está na biotecnologia, o salário para produzir remédios e da biotecnologia é muito maior. Nós temos hoje em Cascavel, Zé Roberto, 35% dos nossos trabalhadores trabalham na prestação de serviço. Uhum. 25% trabalham no comércio e só 12% trabalham na indústria. Onde é que está o gargalo do nosso emprego em Cascavel? Está na industrialização, porque o comércio é o primeiro que demite. Vou te dar um exemplo. Chega a época de Natal, contrata-se um ou dois vendedores a mais, passa o Natal, se demite, a prestação de serviço, se tem o dinheiro da safra, se contrata, mas a industrialização, você trabalha por pedidos, você recebe os pedidos, compra os insumos e exporta. Exporta tanto para o Brasil ou para outros estados do Brasil, ou exporta também para outros países. Qual cidade, Zé Roberto, ou qual região do Brasil, que nós temos aqui nosso amigo Porfírio, que está nos acompanhando, qual região do Brasil que não queria ter, eu vou dar aqui um exemplo que eu sempre falo, uma indústria de carroceria de ônibus como é a Mascarello?
Aliás, tem uma observação aqui que eu acho que vem a calhar, não te interrompendo, o Celso, obrigado por interagir conosco, João Lima.
Nossa, amigo, João Lima do Guarujá, um abraço, João Lima.
Ele, João
apoiou
Lima.
A ex-vereador, grande vereador, apoiou meu pai para deputado federal uma vez, tenho muito carisma pelo João Lima.
Provavelmente seja esse o João Lima.
Se for esse.
E se não for, também fica aí.
Um abraço para o João.
E um agradecimento pela audiência. Luciano, vamos ver aqui, pede ao Nelsinho uma pergunta a ele sobre a ideia, uma observação aqui, a ideia de agregar valor às empresas locais, principalmente cooperativas que não possuem empresas fornecedoras de insumos industriais, tipo, produzimos recorde em abate de frango, mas não fabricamos esteiras, facas, máquinas, etc. Não agregamos valor nenhum ao nosso potencial. Produzimos ônibus, que é aquilo que você estava falando, mas não fabricamos sequer tapetes ou retrovisores. Tudo de fora. É isso?
Perfeito. Exatamente. Nós hoje temos duas empresas de silo, a Consilos e a Comil, que são maravilhosas empresas com empresários e lutadores que passaram por todas as crises, estão de pé, geram mais de 2.500 empregos. A Consilos, por sinal, era uma empresa que no meados do ano passado, na crise, estava contratando. E nós não temos uma empresa que fabrica parafuso em Cascavel. Você sabe como é que faz um parafuso? Você pega um rolo de arame, você esquenta, você estica, você torneia, você faz a chapinha da ponta, solda, põe dentro de um saquinho e vende. Tudo é importado de Caxias do Sul, de Chapecó ou de Campinas. Nós podemos fazer isso aqui. E como que faz isso aqui? Através de planejamento, regularização fundiária, treinamento de mão de obra, apoio à indústria local e aos empresários locais, dando condição de financiamento a máquinas para essas pessoas, subsídios para pagar energia elétrica, que é um grande insumo que nós temos. Não adianta nós financiar as pessoas através apenas do financiamento, porque isso que vai deixar o banco rico. Nós temos que dar em juros para os pequenos industriais subsidiados com 2, 3, 5% ao ano. Para quê? Para que o filho do nosso agricultor, que hoje, se você tem uma família que mora em Boa Vista da Aparecida, Diamante do Sul, Campo Bonito, São Pedro do Iguaçu, Vera Cruz do Oeste, se você é um sitiante com 5, 10, 20 hectares, tem 4 filhos, um vem morar em Cascavel, achando que Cascavel é o Dourado, que aqui tem saúde, que aqui tem faculdade, que aqui tem boate, que aqui tem emprego, e chega aqui e se depara com uma calamidade. Chega aqui concorrendo com o emprego do próprio cascavelense, e aí a falta de mão de obra qualificada faz o salário cair desse trabalhador, Zé Roberto. Você está entendendo? É isso que nós temos que fazer, apoiar o pequeno empresário que muitas vezes vão embora de Cascavel porque não vê oportunidade aqui, dando apoio para nós fazermos a cadeia produtiva, injetar espuma dos bancos, fazer a costura dos bancos para os ônibus, fazer o para-choque, fazer as rodas, fazer os parafusos, tudo dá para a gente fazer. Eu tenho falado muito e falei muito na campanha para prefeito dessa mudança da nossa cadeia produtiva de Cascavel, que ela só vai vir através dessa nova era que é da metalmecânica. Nós tivemos, Roberto, o ciclo da erva mate, nós tivemos o ciclo da madeira, tivemos o ciclo da pecuária, tivemos o ciclo da agricultura, estamos vivendo o ciclo da agroindústria. Só que ele é um ciclo, por mais que o mundo, nos próximos 50 anos, terão que produzir a mesma quantidade de alimentos produzidos de 2020 anos para trás. Terá. E vai ser o Brasil que vai produzir isso. Ok, mas temos que agregar o emprego para a nossa gente. Nós não somos apenas um fazendão que vai fazer comida para o mundo. Pelo contrário, nós temos que exportar o soja através do azeite, através da lata, da mão de obra do trabalhador cascavelense e paranaense. Exportar através da Cevale, de Palotina, o peixe, mas aí trazendo os tanques de peixe para os pequenos produtores que têm só monocultura, muitas vezes, que era a produção de milho, mandioca, arroz, arroz não, porque a nossa região não tem arroz, mas o feijão, e mais o peixe. Olha, Palotina está se transformando, como também Cafelândia está se transformando, como a Lara em Medianeira e Matelândia está se transformando, mas fazermos indústrias e pequenas indústrias produtoras de esteira, de roletes, de quadros de comando, de técnicos, investir em técnicos de eletrônica para fazer esses quadros, que são tudo importado, e a China está vendendo esses produtos para o mundo inteiro. E por que não aqui nós produzirmos? Por que não dar isenção fiscal para esses produtos brasileiros? Quando eu vejo dar isenção fiscal para as placas solares, eu falo, poxa, que interessante, estão dando isenção fiscal para um produto fabricado na China, quer dizer que nós estamos deixando de cobrar imposto e gerando emprego lá fora. Vamos dar emprego aqui para isenção fiscal, por exemplo, para uma WEG que faz motores, ou vamos fazer aqui essas placas solares, como nós temos uma indústria em Maringá, que é totalmente taxada de impostos, e se você importa é mais barato. É essa mudança que nós temos que ter, de patriotismo mesmo, de saber que o Brasil vai dar certo se o brasileiro der certo. É isso que nós temos que lutar para Cascavel, para o oeste do Paraná, para o Paraná e para o Brasil.
Nelson, enquanto você está falando, estou observando atentamente também algumas mensagens que vão chegando, é o ouvinte interagindo com a CBN. Juarez, o Rafael, o Mauro. O Rafael diz o seguinte: eu tenho uma questão, acabei de pesquisar os motivos da Argentina ter proibido a exportação de milho, e foi com base matemática e financeira em ter produtos para o próprio argentino. Gostaria de entender o posicionamento em relação a esta decisão, quando Nelson Padovani fala que a Argentina está fazendo mal para o seu povo com esta decisão. Meu nome é Rafael Martins.
Oi, Rafael. A balança comercial, você faz ela, você exporta produtos e importa produtos. Cuba fez isso, parou as suas exportações e não importava mais. Quando você, se o mercado interno tem um produto, um preço acessível, você vende para o mercado interno. Se ele não tem, você vende para o externo. É cultural na Argentina o taxe, que eles taxavam a agricultura, o soja, em 25% para exportação. Já estavam fazendo isso na Argentina já 3, 4, 5 anos na época do governo da Cristina Kirchner. E não mudou. A Argentina faliu. A Argentina não tem estrada. A Argentina é a maior produtora de petróleo do mundo. Se você pegar na Cordilheira dos Andes, você vai ver muita produção de petróleo, como a Venezuela também é. Então o mercado é que regula as exportações. Você não pode dizer por exemplo, eu não sei o Martins qual a profissão dele, mas vamos dizer que ele seja uma pessoa que ele tenha uma panificadora. Olha, a sua panificadora não vai poder mais, ou você só vai poder produzir para quem precisa ali. Você vai falar, olha, mas eu para eu produzir, eu tenho que ter lucro, porque eu tenho que pagar o salário, eu tenho que pagar o imposto, daqui a pouco queima uma lâmpada, se eu não tive lucro, eu não consigo trocar a lâmpada. E é isso que vai acontecer. Quando o agricultor não tem esse lucro, não consegue comprar a colheitadeira, não consegue comprar o trator, não consegue pagar o salário, não consegue colocar adubo na sua terra, não consegue colocar herbicida, fungicida na hora certa, e a produção ela acaba caindo. Então, não é o governo que pode regular o mercado. O mercado, ele tem que ele se autorregula. Não é nós. Veja você, com certeza na Argentina, o adubo de lá deve vir da Ucrânia, como também acontece no Brasil. Você tem o fósforo, fosfato, que é importado. Como que um agricultor lá, se tem que importar insumos, seja fertilizantes, inseticidas, se ele não tem dinheiro, como que ele vai fazer a próxima safra? Aí que eu te digo, você não pode matar a galinha de ovos de ouro. Nós não podemos acabar com a capacidade empreendedora do agricultor ou da pessoa olhando apenas aquele ano. Vamos deixar para o mercado interno. Isso é lindo e maravilhoso. Só que não é assim que funciona. O mercado, se estiver comprando da Argentina a $10, mas se você pode importar de outro país, da Índia, por 3, importe. Mas o mercado que tem que regular o que está acontecendo ali naquele local. Porque assim, o mundo hoje é globalizado. Você não compra um iPhone do Brasil, você vai comprar do exterior. Agora imagine se você não exporta o teu produto. Como é que você vai fazer essa balança comercial? É fadado a quebradeira. Você pode ter certeza, Martins. Espero ter colocado de uma forma...
O Martins não, continua aqui, porque o ouvinte, a CBN trabalha interagindo, ele diz o seguinte, se faltar milho internamente, tá bom então. Quem diz que a venda interna não gera lucro para o agricultor?
A venda interna...
Uma pergunta do Rafael Martins.
Vamos lá. A venda interna, ela gera lucro para o agricultor se você tiver a agroindústria. Hoje o Brasil exporta, é o maior exportador de milho do mundo. Se nós represarmos a nossa produção de milho, ela vai estragar, porque nós não temos granja de aviários e granja de porcos que consuma isso, a não ser que o brasileiro, ou nessa visão, comece a comer ração. Eu acho que não é essa a visão. E tenho certeza que também não na Argentina. Você tem que exportar porque existem países que existe neve, que existe, às vezes, países pequenos, que tem muita montanha, que tem morro, que depende da importação de milho. Então você produz e procura o seu mercado. Quer dizer, então, que o país que não produza... Por exemplo, vou dar um exemplo da China. A China, com 1,5 bilhão de pessoas, é a maior importadora de milho da Argentina e do Brasil. Vamos parar de exportar? Quer dizer que nós vamos taxar, eles vão ter que passar fome ou morrer de fome? Ou vão só comer o quê? As proteínas através de gafanhotos? Qual que é a solução, então, Martins? Né? Eu acho que tem que haver um equilíbrio. Como você trabalha e tem a sua renda, o agricultor também trabalha sua renda para educar seus filhos, para ter o desenvolvimento, poder investir na cidade, poder comprar um carro. Em carro, quando você compra, você paga um imposto, gera indústria, e assim a roda gira. Tá? Eu tenho que me aprofundar, até foi uma matéria antes de eu entrar aqui que falou dessa proibição de importação de exportação de milho da Argentina.
Até o mês de março,
inclusive. Até o mês de março. Então isso é uma medida autoritária, é uma medida que você não pode mexer no mercado, porque quando você planta, você vê o mercado, a lei que está. Agora, no meio da safra você produzir, não pode mudar a regra no meio do jogo. Porque aí o agricultor fala, não vou plantar. Pronto. Agora, você plantou esperando ter um produto vendido e não ter, você está quebrando um contrato. Isso é lógico.
Daqui a pouquinho nós teremos o repórter CBN com as últimas informações do Brasil e do mundo. Estamos aguardando também. Muito obrigado aí ao Rafael Martins interagindo conosco, entre outros ouvintes que participam. O André faz uma pergunta. Daqui a pouquinho eu vou colocar para o Nelsinho Padovani.
Zé Roberto, se você me der um bisturi para mim te operar, você vai morrer, porque eu não sou médico. Mas se você falar para mim do meio produtivo, do desenvolvimento econômico para uma região, para que todos possamos se desenvolver e crescer, para que as cidades tenham educação, para que a cidade tenha asfalto, para que a cidade tenha merenda, para que a cidade tenha como trocar uma lâmpada, para que a cidade tenha... Isso a gente só vai vir como? Através do desenvolvimento. O governo não pode ser responsável pelas mazelas e não pelas bondades todas. Então nós temos que ter... Eu sou defensor da livre economia, sou defensor de que todos tenham a oportunidade de gerar o seu sustento com dignidade, defendendo sempre o trabalho e o trabalhador. E isso é importante a gente discutir, porque às vezes as pessoas não têm essa visão de que não. Olha, muitas pessoas acham que a vida do agricultor é como show rural, que é uma coisa linda e maravilhosa, mas eu conheço muitos pequenos agricultores de Cascavel, pequenos e médios agricultores, que fecham um canto do aviário, um canto do galinheiro para colocar um filho para morar, porque não tem dinheiro para reformar uma casa, porque não tem dinheiro para construir uma casa no sítio. Conheço muitos. A vida do pequeno agricultor, aquele que acorda 5 horas da manhã para tirar o leite, hoje o leite está em 90 centavos, mas já chegou a 15. É difícil a vida do pequeno agricultor. Você tem que vender, muitas vezes, 100 dúzias de ovos para comprar um litro de óleo diesel. A vida do agricultor não é fácil.
Galcinho, daqui a pouco a gente continua respondendo, inclusive, perguntas de ouvintes. Vamos agora saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Repórter CBN no ar.
Repórter CBN.